Senadora Ana Amélia, a Grécia é um país que estava até alguns dias à beira da falência, foi socorrida pela União Europeia, pelo Fundo Monetário Internacional. Nós só perdemos para a Grécia. E a nossa situação está muito longe da economia brasileira, muito longe da situação econômica da Grécia. Veja, Vossa Excelência, a Grécia, ela tem uma dívida, um percentual da sua dívida em relação ao seu PIB é de 5,47. A dívida do PIB em relação ao PIB, a dívida total da Grécia é de 142% do PIB da Grécia. Aí não é pública, é dívida total, senador Lindbergh, aí a diferença dos números, certamente. De Portugal, 93% é o tamanho da dívida de Portugal em relação a tudo que se produz, a riqueza daquele país. Estados Unidos, 62%. França, e eu estou aqui arredondando números, 82%. Inglaterra, 76%. Espanha, 60%. Agora vamos ver a diferença, o quanto esses países despendem com o pagamento de juros e quanto despende o Brasil, só para concluir esse dado. Enquanto, eu repito, enquanto a França tem uma dívida igual a 82% do seu PIB, ela gasta com o pagamento de juros 2,22% do seu PIB com juros. Portugal, uma dívida de 93%, gasta com juros em torno de 3%. Em torno de 3% somente. Estados Unidos, está aí uma dívida que o Congresso acabou de autorizar, a subida do teto da dívida norte-americana está a 93% do produto interno bruto daquele país, e os Estados Unidos gasta 3%, gasta 1,4%, 3% é Portugal. E o Brasil? Quanto gasta o Brasil? O Brasil tem uma dívida que representa 59% do nosso produto, a dívida total. E nós gastamos, senador Armando, quase 5,5% do produto interno bruto com o pagamento dos juros.
Concede-me uma parte.
Esse é o problema mais grave do Brasil. Temos que combater a corrupção com muito vigor, eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas nós precisamos combater isso que aqui está, uma transferência inaceitável, descabida, senador Paim. E aposentado não vai pagar por isso, não. Daí a carta que eu estou encaminhando à presidenta Dilma, muito carinhosa, porque eu sei do compromisso que ela tem com os aposentados do Brasil. Não vou levar em consideração o discurso daqueles que foram governo a vida inteira, nunca contribuíram com os trabalhadores e agora vem aqui criticar a presidente. Primeiro que a presidente não disse para o aposentado que eles não terão ganho real, não disse isso, ela vetou, mas o veto nos leva a uma preocupação. Eu estou dizendo a ela, presidenta, vamos diminuir meu ponto nos juros. Vamos parar um pouco essa transferência, dá para pagar aposentado, dá para aumentar. Concedo pela ordem uma parte ao senador Lindbergh, em seguida a Vossa Excelência, senador Armando Monteiro.
Senadora Vanessa, só para... Vossa Excelência faz um belíssimo pronunciamento, e a relação da dívida com o PIB no Brasil é de 39%, viu? 39%. Tivemos no ano passado um déficit nominal de apenas 2,4% do PIB. Então, é preciso dizer que a situação fiscal nossa está bem controlada, o governo fez um grande superávit, já conseguiu em 5 meses mais da metade do superávit por ano. Agora, você toca nos pontos centrais dessa crise. Eu digo, qual a diferença da Europa e dos Estados Unidos para o Brasil? O Brasil tomou um caminho diferente com a crise de 2008. O que o Brasil fez, o presidente Lula? Política de transferência de renda, investimento público, o salário mínimo, a recuperação do salário mínimo teve um papel central, principalmente pelo dinheiro da Previdência Social, na criação desse grande mercado de consumo de massas. 40 milhões de brasileiros entraram na classe média. Aumento do crédito, era 22% do governo Fernando Henrique Cardoso, foi para 46%. O que fizeram os países da Europa e os Estados Unidos? Jogaram dinheiro em salvar bancos e diminuíram impostos para os ricos, que não colocaram aquele dinheiro na economia, que não fizeram poupança naquele momento. Foram caminhos opostos. Por isso eu digo, essa crise tem uma natureza diferente. Vocês viram que os Estados Unidos baixaram a taxa de juros, até 2013 já era baixa, vai ficar entre 0% e 0,25%. E o próximo passo do FED, do Banco Central, qual é? O afrouxamento monetário terceiro. Ele só tem política monetária, porque a política fiscal imposta pelos republicanos, eles precisavam ter uma outra política fiscal para estimular a economia. Então, o que eu quero dizer, senadora Vanessa Grasottini, nós temos uma chance histórica Falava isso hoje para o senador Armando Monteiro. O que é que vai ter aqui para o Brasil? Pressão em cima da nossa moeda, em cima do câmbio. O governo já tomou medidas de controle de capitais importantes, aumentou o IOF, mas se nós não aproveitarmos esse momento histórico e baixarmos a taxa de juros já a partir da próxima reunião do Copom, não tem jeito de aumentar IOF, controle de capitais, porque tem uma questão que é objetiva. Hoje nós temos juros reais de 6,8% do PIB e o segundo país no mundo é a Hungria com 2,5% e depois o Chile com 1,8%. Me digam se a gente baixa essa taxa de juros em 2 pontos percentuais, se alguém vai sair da aplicação aqui com os nossos títulos. Então, acho que a leitura correta desse momento é dizer o seguinte: vai vir mais ataque em nossa moeda e uma competição muito violenta, porque eles só podem sustentar o crescimento deles, as indústrias deles, disputando o nosso mercado interno. Então, eu acho que a gente pode construir, falo aqui o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos aqui, presente nessa sessão. Por mim, a gente tentava construir um acordo, como teve hoje na votação dessa medida provisória, projeto Aécio Neves, em toda essa casa, dizendo que há um sentimento no Senado Federal de que o próximo passo do governo federal tem que ser no caminho de baixar a taxa de juros. De forma que eu peço desculpas a Vossa Excelência, que fiz uma parte aqui,
senador Lindeberg,
de 3 minutos,
senador Lindeberg,
mas é que esse é um tema tão envolvido.
Senador Lindeberg, gostaria de lembrá-lo que o senhor está inscrito para falar.
Você sabe que tem uma contrariedade das pessoas que querem falar depois?
Eu apenas peço...
Quando alguém se inscreve para fazer uma parte desse?
Eu acho que o aparte de Vossa Excelência, ele engrandece muito, contribui muito com o pronunciamento, principalmente que nós estamos caminhando na mesma linha, sei que o senador Armando também está, e concederei a parte a ele. Agora aproveito, senador Delcídio, Vossa Excelência que aqui está e que é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, há um grande número, nós temos quórum aqui neste plenário hoje. Se não conseguirmos em toda a casa, mas vamos iniciar pela Comissão de Assuntos Econômicos, senador Lindeberg, vamos aprovar uma moção, algo na comissão, para ser encaminhado também para a presidenta Dilma, para ser encaminhado para o Ministério da Fazenda, que vá nesse rumo. O Senado da República, o Senado Federal, precisa ser mais atuante na política, na determinação da política macroeconômica brasileira. Não podemos continuar com essa sangria, com essa transferência, disse o senador Lindeberg. Os juros não podem continuar subindo da forma como estão. Aliás, começar imediatamente a rota de queda. Eu concedo a parte a Vossa Excelência. Com muito prazer, senador Armando. Vossa Excelência tem que ser um grande debatedor desse assunto aqui na casa.
Minha cara senadora Vanessa, eu queria me congratular com o seu pronunciamento. Acho que a análise que eu pude assistir aqui no seu pronunciamento sobre a questão dos juros no Brasil é uma preocupação inteiramente pertinente à de Vossa Excelência. Eu lembrava há pouco, num debate lá na Comissão de Assuntos Econômicos, e o nosso presidente Delcídio está aqui, no dia que o presidente Tombini, do Banco Central, aqui esteve. Eu lembrava um magnífico artigo do economista Otávio Barros, cujo título é Equilíbrio Macro em Busca da Perplexidade Perdida. E esse testemunho do Otávio é insuspeito, porque ele é o economista-chefe de um dos maiores bancos do Brasil. E o que é que ele dizia? Ele dizia que os economistas no Brasil perderam a capacidade de se... eles revelam conformismo com essa situação. Eles passaram a desenvolver uma série de justificativas para algo que se constitui numa anomalia, que é essa questão da taxa de juros real no Brasil. Por quê? Porque o Brasil evoluiu, o Brasil tem um ambiente institucional que não se compara a alguns países que têm taxa de juros mais baixas. O Brasil é credor externo líquido, o Brasil conquistou grau de investimento. Por que é que um país que avançou tanto nos fundamentos da sua economia ainda convive com a taxa de juros real, que é uma das mais elevadas do mundo? Então, para exemplificar o que Vossa Excelência disse muito bem, o Brasil gasta com o serviço da dívida pública, embora relativamente comparado com os países mais desenvolvidos, o estoque não é tão grande. Quando Vossa Excelência fala de 59, é o conceito de dívida pública bruta.
Bruta.
Quando o nosso prezado e querido amigo Lindenberg, o nosso colega Lindenberg, fala em 39, é o conceito de dívida líquida. Mas qualquer que seja o critério, o estoque da dívida brasileira medido sobre o PIB não é dos maiores. No entanto, o serviço da nossa dívida é tão elevado quanto o da Grécia, em termos relativos. Por quê? Porque aqui a dívida é servida com uma taxa de juros que é extraordinariamente mais elevada do que, por exemplo, a taxa média que financia a dívida italiana, que é mais de 100% do PIB. Então, Vossa Excelência coloca muito bem, o Brasil precisa discutir um novo arranjo macroeconômico. Talvez o ponto de discordância de Vossa Excelência é que no Brasil o padrão de ajuste fiscal tem sido feito via aumento de receita, ou seja, de arrecadação, se extrai cada vez mais da sociedade, drenando a poupança do setor privado para o setor público. E veja que nós produzimos um superávit de quase 4% do PIB no primeiro semestre, mas às custas, minha cara senadora Anabélia, de um aumento da arrecadação dos tributos federais de 20% em valor nominal. E mais do que isso, diminuindo o investimento público. O ajuste no Brasil se dá pela via da redução do investimento e do aumento da carga tributária. Por quê? Porque há uma rigidez no gasto. Um país jovem como o Brasil gasta com a Previdência muito mais do que países maduros. E as despesas públicas de custeio são incomprimíveis. É que nós poderíamos construir um espaço fiscal para investir em infraestrutura se tivéssemos uma taxa de juros que convergisse minimamente para a taxa de juros dos países emergentes. Talvez essa crise nos ofereça uma janela de oportunidade para que o Brasil faça a sua taxa de juros convergir para padrões minimamente aceitáveis, aproveitando essa janela que a crise nos proporciona. Então, eu me congratulo com Vossa Excelência e quero dizer que concordo inteiramente com a sua justa indignação.
Eu é que agradeço a Vossa Excelência, senador Armando, que sempre que fala do assunto dá uma aula a todos. Ainda bem que é uma aula do bem. E, como Vossa Excelência, nos preocupa muito recursos que deveriam ser canalizados no investimento de infraestrutura, e olha que nós seremos sede dos maiores eventos desportivos do planeta. Vamos investir infraestrutura no Brasil, não só por isso, mas por uma série outra de razões. Mas precisamos investir também nas questões sociais. Eu não sou daquelas que vejo isso como gasto, repito aqui, isso é um investimento, porque não se desenvolve um país se não se aplica recurso em educação. Não desenvolve educação se não aplica recursos em pessoas, na capacitação, na formação, pagando bem um professor universitário, pagando bem um pesquisador. Então, essa roda viva, concordo com Vossa Excelência, acho que precisamos fazer um movimento nesse país, porque enquanto nós fazemos esse discurso, existem outro tipo de discurso que esse ganha páginas da imprensa brasileira, que é exatamente por conta da crise precisa aumentar o juro para segurar a inflação, porque senão será mais ataque especulativo sobre nossa moeda e o nosso câmbio. Não, vamos fazer nos ouvir, senador Armando, vamos fazer nos ouvir, porque o Brasil depende disso para continuar melhorando a qualidade de vida. Melhorando a qualidade de vida de toda a sua gente. Eu agradeço a Vossa Excelência, senador Ciro, que Vossa Excelência foi muito bondoso diante dos apartes solicitados, e acredito que esse é o debate que ajuda muito o Brasil, e certamente o nosso presidente Delcídio, que aqui está, já está pensando o que faremos de mais audacioso por parte da Comissão de Assuntos Econômicos para pelo menos dizer ao governo, nós pensamos assim. Vamos, porque o Ministério da Fazenda diz isso, o Banco Central diz isso, vamos dizer nós, Delcídio, senador Delcídio. A presidente Dilma, nós pensamos assim. Muito obrigada.